isso não tem privilégio que nós temos. Temos que valorizar e sermos gratos ao Senhor, né? Por podermos estar aqui na presença dEle, do nosso Deus. E aí já, como tem sido falado, né, pelo pastor Fernando, nós vamos ver hoje essa outra parte, essa peça, né, da armadura de Deus. E ele já tem falado, já tinha falado, né, de outras vezes, que lembrado que a armadura é de Deus. Amém? Então, foi o Senhor quem preparou essa armadura para nós. E vamos lá para o texto, então, nosso texto base, que é Efésios 6. Efésios 6, e nós vamos ler só o verso 16, que é o que nós vamos falar hoje, né? Nos ater hoje. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a palavra de Deus está mencionando aqui que o escudo da fé é uma parte da armadura de Deus. E nós, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós vemos que Deus, ele desejou revelar ao homem que é um mundo espiritual, né? Nos mostrar, desnudar diante do homem coisas que acontecem no mundo espiritual, né? Para que a gente pudesse ter entendimento. Então, Deus dá visão a Paulo de uma maneira muito especial, tanto que ele traz revelações dentro da palavra de Deus, ele vai discorrendo, mostrando como que as coisas são processadas, o que acontece, né? Então, por isso, ele fala aí sobre a armadura. Para quê? Para que a igreja entenda que existem batalhas que nós precisamos vencer, né? Essa é uma verdade de Deus. Então, há batalhas que são travadas no mundo espiritual, elas são reais. Que no mundo espiritual há inimigos a serem combatidos, né? Que não são as pessoas, o inimigo da nossa alma, né? Há armas, tanto de ataque quanto armas de defesa, e o Senhor nos ensina acerca de cada uma delas, para que nós possamos usá-las da maneira correta, no tempo certo, da forma certa. Então, o Senhor nos instruindo aí sobre cada um desses detalhes. Que há autoridades no mundo espiritual. Então, tudo isso, a palavra de Deus, ela traz para nos ensinar, para revelar a nós acerca desse assunto, né, desse tema. E aí a carta de Paulo, né, ela foi escrita por Paulo. Paulo escreveu aos Efésios e também a nós, né? Eles eram cristãos, os cristãos daquela época. E não foi só para eles que Paulo escreveu, mas ele escreveu e é uma realidade para nós também, aquilo que nós também vivemos. E ela tem um discurso doutrinário, essa carta aos Efésios, ou seja, são ensinos para a vida prática. Tá? Estou me referindo aqui a toda a carta, né, de Efésios. A gente vai se ater aí somente à armadura. Mas ela traz, como o pastor já tinha falado aqui, né, mencionado. Então, Deus nos ensinando para que a gente tenha o entendimento e que a gente coloque essas verdades em prática na nossa vida, né? Elas não podem ser só conhecimento, só ensinamento para nós, mas elas têm que ser colocadas na prática da nossa vida. Inclusive sobre essa questão da guerra contra o mal, né? Então isso a gente precisa compreender e colocar em prática. E a palavra de Deus, ela coloca aqui nesse texto que fala sobre a armadura, ela coloca um imperativo para nós quando ela nos diz assim, revestivos da armadura de Deus. Então, lá no verso 11, ela diz, revestivos. Fala para o seu irmão aí, revestivos. Então, ela está dando uma ordem aí, né? Deus dando uma ordem para nós. Então, não é opcional. Ah, só se eu quiser, né? Só se me der vontade de colocar a armadura, não. Ele dá a ordem, ó, se revista, né? Revestivos da armadura de Deus. Então, ele nos ensinando isso. Nós vamos falar, eu preparei aqui de uma forma, irmãos, que a gente vai ver alguns versículos bíblicos, tá? Porque é importante a gente se lembrar, né? da palavra de Deus para que a gente traga a nossa memória, né? Para que Deus traga a nossa memória as verdades dele. Então fica aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhando juntos, né, na palavra, revendo essas verdades da palavra de Deus. Em particular, aí nós vamos falar, vamos ver juntos, né, sobre o escudo da fé, que é o verso 16 que nós lemos. Então, Paulo, ele faz uma comparação entre o escudo, né, que oferecia uma proteção, e os dardos. E aí, essas peças, essas coisas que eram usadas, né, assim como as outras peças que estão escritas aqui, elas eram uma realidade para a época, né, quando foi escrito. Então, ele fez essa comparação. Então, quando se falava sobre um escudo, era muito claro para as pessoas naquela época saber que o soldado e os soldados romanos usavam escudo, né, no meio da guerra. Então, saber que aquele escudo ele iria protegê-lo integralmente, ia fazer com que toda a proteção fosse oferecida a ele. E os dardos eram o quê? Os inimigos pegavam aquelas flechas, né, e colocavam lápis, colocavam algumas coisas que e acendiam fogo, e aquilo era lançado sobre os inimigos para destruí-los, né, para atacá-los. Então, Paulo usou essa comparação e essas figuras para que fosse bem inteligível para as pessoas. E nós precisamos entender também que a fé, como o pastor falou aqui, a fé, ela é a nossa proteção. Então, ela é como um escudo, na comparação de Paulo. Ela é como um escudo que não permite que sejamos atingidos, que nós tenhamos uma proteção integral contra dardos, né, inflamados do inimigo. E aí nós vamos fazer, para nós começarmos a ver, né, algumas coisas na palavra de Deus, alguns conceitos, né, algumas coisas claras que precisam ser trazidas à nossa mente, nós vamos nos fazer algumas perguntas, né, que eu acredito que os irmãos já sabem tranquilamente responder, mas vamos compartilhar lá dentro da palavra, né? Então, a primeira, quando falamos aí sobre essa questão, primeira pergunta, o que é fé? Né? Precisamos ter em mente, entender o que é esse conceito. E a palavra de Deus nos ensina, lá em Hebreus 11, 1. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que se não veem. Então, é nós termos a certeza de que coisas acontecerão, de que circunstâncias serão transformadas, situações serão mudadas, pelo quê? Pelo poder de Deus. Então, nós temos essa segurança, essa firmeza de que em Deus as coisas acontecerão. Ainda que nós não consigamos enxergar, ainda que a gente não veja. Então, isso é ter fé, né? É a certeza de coisas que nós esperamos. E aí a gente vê que no livro, por todo o livro de Hebreus, né, existem algumas atitudes lá dos pais da fé, e a Bíblia nos mostra, né, que eles venceram tantas dificuldades porque eles tiveram fé. Né? A segunda pergunta que nós precisamos fazer, né, o que temos que fazer para ter fé? E isso tem que ser bem claro na mente do cristão. Como que eu obtenho a fé? Né? Como eu chego a ela? E aí vamos para Romanos 10, 17. A gente já sabe até a resposta, né, irmãos? Mas vamos lá. Romanos 10, 17. Será que a gente tem fé quando a gente, o que a Bíblia indica para a gente, né? Será que eu adquiro fé quando eu jejuo? É através de jejum que eu adquiro fé? Ou será que é quando eu faço algum voto, né? Quando eu estou fazendo um voto, é que eu adquiro fé? Ou será que é ofertando? Eu oferto, então aí eu sou cheia de fé? Não, né, irmãos? A palavra de Deus, ela nos dirige ao caminho certo para que nós possamos adquirir a fé. E o que ela diz aí na sua Bíblia? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Né? Acho que a minha tradução está um pouquinho diferente, né, do que está sendo colocado, mas significa a mesma coisa. Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quer ter fé? Quer que a fé seja dilatada na sua vida? Então, busque a palavra de Deus, conhecer a palavra. E aí, sim, vai ser gerado fé no seu coração. Amém? A terceira verdade. Em quem ou em que ter fé? Né? Porque quando a gente fala em fé, a gente pode, nós podemos nos lembrar que todas as pessoas que têm uma religião, elas têm fé. Ter fé não é um privilégio do cristão. Né? Então, os muçulmanos têm fé, eles oram 5 vezes por dia, né? Eles têm fé. As testemunhas de Jeová têm fé, os mórmons têm fé, os espíritas têm fé. Então, não são só os cristãos que têm fé. Mas é importante nós sabermos que há alguém em quem nós temos que depositar a nossa fé. Né? E a verdade qual é? Que nós precisamos colocar a nossa fé na pessoa certa, que é sobre o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, Ele é a resposta, Ele é a pessoa certa em quem nós temos que colocar a nossa fé. E até antes de nós falarmos sobre fé, irmãos, né? A fé já é um resultado, vamos colocar assim, nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer o seu caráter, porque se vamos depositar a nossa fé nele, vamos, né, crer, confiar, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida nas mãos dele, nós precisamos saber em quem nós estamos, né, depositando tudo isso. Então, em primeiro lugar, conhecer o nosso Deus, o seu caráter, quem ele é, né, como ele é, como ele pensa, o que ele deseja, o que ele faz, termos um relacionamento com Deus. E aí, depois, então, falamos em quem ter fé. É nesse Deus, que é justiça, que é amor, que é bondade, que tem tantas coisas maravilhosas, né? E aí ele nos conduz pelo caminho da verdade. Só ele tem esse poder. Amém? Podem ter muitos deuses, irmãos, mas só Deus tem poder. Só ele tem poder para mudar as coisas, para mudar circunstâncias. A quarta pergunta, por que precisamos ter fé? Por que será que você precisa de fé? Né? Eu preciso de fé. Vamos lá em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. E aí a resposta, né? Uma das respostas aqui dentro da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário nós termos fé se nós queremos nos aproximar de Deus, né? Porque sem fé é impossível agradá-lo, é impossível que nós estejamos na presença dele, né? Fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que o coração dele se enche de alegria, né? Por ver o quanto nós podemos confiar na pessoa dele. E Hebreus 10 também responde aí essa pergunta. Hebreus 10, 38 e 39. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, irmãos, o justo viverá pela fé. Então, por isso nós precisamos ter fé, porque o Senhor nos chamou para ter vida, para nós termos vida, não só respirarmos, né? Não termos só o fôlego, mas para nós termos vida, vida abundante, vida vitoriosa. E então o Senhor quer o quê? Que nós andemos em fé, andemos pela fé, vivamos, né, com fé no Senhor. E quantas coisas ele tem a fazer na nossa vida, né? Então, essas verdades todas que nós estamos fazendo, né, falando, essas perguntas e respostas que a Bíblia nos dá, elas são conceitos que falam sobre a fé. E aí, por outro lado, já que a gente está falando sobre armadura de Deus, né, sobre batalha espiritual, sobre essas coisas, então nós temos a contrapartida. E aí temos outras também verdades, né, da palavra, que nos mostram acerca dessa batalha toda que nós enfrentamos, né? Então, Paulo, ele diz que nós temos um inimigo que quer roubar a nossa fé. Efésios 6, 12, né? Vamos voltar lá para o nosso texto base? Efésios 6, 12. Diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esses são os inimigos que querem roubar a nossa fé, né? E esse inimigo, ele possui, aí a sexta verdade, ele possui armas de ataque para lançar sobre os servos de Deus, né, que são os dardos, para lançar contra as nossas vidas, e que são dardos inflamados. O que que vem a ser dardos inflamados? Esses dardos inflamados são o quê? A dúvida, a insegurança, são coisas, irmãos, da natureza caída, né? O inimigo aproveita e traz aí coisas para ressaltar a nossa vida, o quê? Coisas da natureza caída. Então, a dúvida, a insegurança, as tentações, os maus pensamentos, perseguições, sentimentos maldosos, desconfianças da promessa de Deus. O pastor tinha citado aqui algumas coisas também, né? Se a gente começar a pensar, tem uma relação de coisas que são dardos, correspondem a dardos inflamados, que são coisas que o inimigo traz contra a nossa mente, né? E aí o objetivo disso, o que é? Nos fazer pecar, nos levar para longe, para distantes de Deus, para não termos uma vida abundante na presença de Deus, pelo contrário, né? Para nos levar por um caminho longe do Senhor. E o inimigo conhece as nossas fraquezas, ele conhece tantas fraquezas quanto as nossas fortalezas, né? Na verdade, ele conhece as duas coisas em nós. Ele conhece as inclinações que cada um de nós tem, porque nós temos ainda algumas inclinações, né? Estamos ainda na carne, estamos no mundo, né? Na carne, que eu quero dizer assim, com a natureza humana ainda, né? Estamos ainda vivendo no mundo, nesse mundo, e então nós ainda temos dificuldades e estamos caminhando para quê? Para acertar, para andarmos na presença de Deus e o agradarmos, mas sabemos que temos algumas dificuldades, e o inimigo, conhecendo isso, ele vem para nos tentar e para lançar os dardos dele. E colocar contra a nossa mente mentiras, né? E ele só tem êxito quando nós consentimos, se nós permitirmos, né? Então, por isso que nós precisamos da fé, né? Do escudo da fé. Porque aí seremos vitoriosos. E o inimigo, ele age sutilmente, a gente sabe disso, né? Então, eu queria até trazer aqui, como nós falamos da questão do conhecimento e da prática, eu queria até trazer alguns exemplos aqui, irmãos, de coisas que as pessoas podem viver e, às vezes, nem estar atentas a essas coisas. E se nós não estivermos o tempo todo vigilantes, nós podemos cair nessas ciladas. Como, mesmo sendo cristãos, né? Esse texto aqui, essas orientações foram escritas para cristãos, como nós, né? Então, é o que o Senhor, como o Senhor quer agir na nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela está passando por uma situação difícil financeiramente. Aí, o que que o inimigo aproveita e coloca? Ele fala, olha, por que que você vai dar o seu dízimo? Né? Ele lança a dúvida na mente da pessoa. Vai chegar no final do mês, você não vai conseguir pagar tudo. Você não vai conseguir saldar suas dívidas, né? Então, ele coloca o medo, a insegurança, né? O pecado. Então, ele vai lançando os dardos. E a pessoa, ela não consegue crer nas promessas de Deus. Que Deus iria derramar bênção abundante, sem medida. Que ele daria o escape. Que ele repreenderia o devorador e vinha a palavra de Deus. Irmãos, por isso que é tão importante nós enchermos a nossa mente com a palavra do Senhor, com as verdades de Deus, vivermos as verdades de Deus, porque aí a gente vai conseguir combater as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? Como foi falado, pastor. Vamos conseguir transpor todas essas coisas pelo conhecimento da palavra do Senhor na nossa vida. A pessoa pode passar por uma enfermidade. E o inimigo dizer, olha, para você não tem mais jeito. Né? Tá vendo o que o médico falou? não tem mais saída, não tem mais solução. E aí a gente só engole se a gente quiser, né? Porque a palavra de Deus, ela é clara. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós não precisamos mais nos sujeitar a essas dificuldades. Às vezes a gente fica lá, né, com uma dor, com alguma situação, e fica ali sofrendo. A gente tem que se lembrar que nós temos um Deus que pode nos curar. Que Ele pode, né, tocar na nossa vida e nos dar a vitória. Mas o inimigo ali, ele quer impedir isso, né? E a pessoa ficar ali sofrendo. Os jovens, e são muito tentados, né, irmãos? A gente sabe que os jovens, eles são muito atacados. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né? Que as coisas cada vez se agravam mais, os conceitos do mundo. E aí, a palavra de Deus, ela orienta que o jovem, ele deve se guardar, que o Senhor tem promessas, que o Senhor tem um caminho excelente para ele. Mas o inimigo, ele faz o quê? Por que que você está se guardando? Olha os seus colegas. Está todo mundo curtindo. A vida vai passar tão rápido. E aí ele começa a lançar o quê? As palavras de tentação para que o jovem fique lá meio que cocheando, né? Será que eu creio mesmo? Será que aí vem a dúvida, vem a insegurança. Ah, eu não quero ser diferente dos meus amigos. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero ser motivo de riso, né, das pessoas. Mas nós precisamos tomar a armadura. Nós precisamos crer, tomar aí o escudo da fé. Então é muito importante que o jovem continue crendo, confiando na palavra do Senhor, porque Deus é fiel e Ele vai te dar o melhor, irmãos. Ele tem o melhor para a sua vida. Há pessoas que lá no passado, às vezes passaram por um vício, né? Elas tiveram um vício. E aí o inimigo vem com os dardos dele: olha, será que você está liberto mesmo? Será, né, que você não tinha só que experimentar um pouquinho de novo? Qual o problema de você tocar de novo numa bebida uma vez só? Então ele vem, né, sutilmente, e a pessoa pensa: ah, é uma vez só mesmo, né? Ah, não tem ninguém me vendo aqui, ninguém olhando. Irmãos, o inimigo, ele vai, as pessoas que já tiveram vício um dia, o inimigo vai assediar até o último dia, enquanto a pessoa tiver fôlego de vida. É? Tem gente que fala assim: ah, não, já estou liberto. Glória a Deus. Nós temos, os nossos olhos têm visto muitas pessoas serem libertas mesmo. Mas isso não significa que o inimigo não vai assediá-lo. Não vai procurar uma forma de gerar circunstâncias para que aquela pessoa caia de novo. Então precisamos nos levantar em fé e com conhecimento da palavra, para que nós estejamos protegidos. A palavra nos orienta que nós devemos perdoar. São tantos exemplos, né, irmãos? E que nós vivemos no dia a dia. A palavra de Deus orienta, e essa questão do perdão é algo muito forte para o cristão. E é algo que o inimigo está sempre tentando, né, nos dar uma rasteira aí, um tropeção, para que a gente caia. E aí a palavra de Deus diz: olha, perdoe, conserte, restitua. E aí vem o inimigo falar assim: por quê? Mas como é que vai ficar? Como é que você vai ficar nessa situação? Você que vai ter que se humilhar? Você que vai passar vergonha? Você que vai deixar o seu orgulho? O tempo vai passar, tudo isso vai ficar para trás, né? São coisas que o inimigo traz contra a nossa mente. Não, irmãos, é porque o Senhor, ele fala: não, a gente tem muitas vezes que se humilhar mesmo. Eu errei, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que consertar, eu tenho que acertar aquilo que eu fiz de errado. Eu tenho que restituir. A palavra, quando fala de perdão, não, ela não fala só, né? Aqui até abrindo um parênteses, né? Ela não fala só de pedir o perdão, não. Ela fala de restituição. Eu tenho que consertar o que eu fiz. Isso é muito importante. Ele tem que ser uma prática na vida do cristão. Eu lesei alguém, eu preciso acertar aquilo que eu fiz. Né? Aquele que foi, ferido, não ouça o inimigo, perdoe, abra o seu coração, por mais difícil que tenha sido a situação que você passou. Creia na palavra do Senhor, né? Sujeite-se a ela e o inimigo vai fugir. Amém? O Senhor vai dar a vitória. Nós precisamos estar atentos, irmãos, aos nossos... É claro que a gente faz aqui uma... Quando a gente vai falar, a gente tem um tempo limitado, então a gente passa uma peneira, né? E a gente traz algumas coisas que vão sendo acrescentadas à nossa vida. Então, eu queria me lembrar disso que a gente está falando, de exemplos, e algo que eu também queria que nós nos lembrássemos nesta noite, é para que nós estejamos atentos aos nossos sentidos, né? O Senhor nos deu sentidos: paladar, olfato, tato, visão, audição. E essas são portas para a nossa alma. E o inimigo, ele tenta tocar através dessas coisas nas nossas vidas. Então, nós precisamos estar atentos. De repente, a gente olha para algo, ele coloca algo diante da nossa visão, para que a gente faça um julgamento e aquilo possa nos destruir. Então, a gente tem que estar atento para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente toca. Isso a gente aprende, até a criancinha aprende, né, irmãos? Essas coisas, que são verdades profundas da palavra de Deus. Pode parecer uma coisa simples, mas são verdades profundas da palavra do Senhor. Lembra lá a criancinha que tem a música, né, que a gente ensina para elas? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca, e aí vai, né? O Salvador do mundo. Quem conhece essa música aqui? Amém? Glória a Deus. É um ensinamento para criança, mas que a gente tem que levar para a vida toda. A gente tem que tomar cuidado com os nossos sentidos para que o inimigo não ache portas na nossa vida. É, a gente tem que estar atento aí o tempo todo. E para que o quê? Ele não traga enganos, para que a gente não tenha dúvidas, né? Ficar atentos para que a gente não veja coisas da forma errada, não ouça as coisas da forma errada, né? E isso não gere em nós a queda. Então, irmãos, nós precisamos estar o quê? Resistir ao inimigo, estarmos vigilantes, obedecendo à palavra do Senhor e crendo, né? Crendo, assim como os heróis da fé creram. Nós precisamos pedir para que o Senhor coloque em nós a fé, dilate em nós a fé e continuar crendo e confiando no Senhor. O Salmo 138:2, eu quero que você abra lá. Esse Salmo, ele nos ensina algo sobre a palavra do Senhor, né? Salmo 138, verso 2. Minha Bíblia é bem fininha, às vezes fica difícil para folheá-la. 138:2 diz assim, a parte B, tá? Eu vou ler todo, mas a parte B. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém, irmãos? Então, o Senhor, ele coloca, acho que aqui uma outra tradução, né? Quem que pode ler para mim como que está aqui? Olha só, irmãos. Então, o Senhor, ele está aqui mostrando que a palavra dele é fiel, é verdadeira e que ele cumpre, porque ela está, ele colocou, Deus, o próprio Deus colocou a palavra dele acima do nome dele. Tão grande é o comprometimento de Deus com a sua palavra. E ele zela para cumpri-la. E elas estão disponíveis para todos nós. Olha que amor tão grande, olha que carinho tão grande, que cuidado tão grande que Deus tem para conosco. E são verdades para se cumprirem na nossa vida. E Deus não quer que o inimigo tire isso de nós. Ele não quer nos levar para longe disso. Mas nós precisamos estar atentos para que essas verdades, elas possam produzir fé, a a cada dia na nossa vida e nós possamos ser vencedores em tudo aquilo que nós fizermos. E onde nós estivermos, o Senhor possa estar usando as nossas vidas também, não é só para nós, né, irmãos? Mas Ele quer nos encher de fé, para quê? Para que nós sejamos canais de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor também. Para que nós possamos produzir, através das verdades de Deus, produzir vida nas pessoas. Produzir restauração, produzir edificação para os nossos irmãos, para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Então, tudo isso o Senhor quer fazer através de nós. Amém? Então, vamos nos encher o quê? Da palavra do Senhor e do conhecimento. Inundar a nossa mente com a palavra de Deus para termos vida abundante e para que possamos ser usados para que os outros tenham vida abundante também. Amém? Vamos orar nesse momento? E vamos pedir ao Senhor que Ele continue falando conosco, né? Que Seu Espírito continue nos ensinando as verdades do Senhor e que nós possamos estar vigilantes para que tenhamos a armadura de Deus nas nossas vidas, amém? Paizinho, nós queremos te agradecer pelas verdades da Tua Palavra, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus grandioso, bondoso, que nos ensina. O Senhor tem tido esse cuidado para com Teus filhos, Pai, em aprendermos acerca de Ti, das Tuas verdades, as Tuas promessas que estão, Senhor, sobre as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor esteja abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso conhecimento, nos dá sabedoria, Pai, que possamos enxergar e que possamos, Senhor, viver a Tua Palavra. E tudo aquilo que o Senhor já colocou à nossa disposição. Que possamos empunhar, Senhor, o escudo da fé, que é através da Tua Palavra. E que possamos ser livres de todos os dardos que nos sobrevirem, os dardos do inimigo que forem lançados contra a nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor levante uma igreja, Pai, poderosa, fortalecida, restaurada, curada, edificada, Senhor, neste lugar. Para que o Teu nome se faça conhecido onde nós formos, para que o Senhor cumpra.